Agora, abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Vamos ler a partir do capítulo 11 e vamos parar lá no 13. Capítulo 11 do livro de Êxodo. O título da pregação é GPS, Graça, Perdão e Salvação. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que eles os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça seu vizinho e que toda mulher peça sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava, que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui vocês e todo o povo que o segue, e depois disso sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito, e vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas que o comeram. Versículo 12. Porque naquela noite passarão pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto as pessoas como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês encontrarão, em que vocês se encontrarão. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão com festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Versículo 21. Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhes disse: escolham, peguem cordeiros para as famílias de vocês, matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta, suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Vou avançar mais o texto aqui. Deixa eu ver. Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava ao seu trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantem-se e saiam no meio do seu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem ao Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a massa de pão antes que levedasse as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes davam o que pediam e despojavam dos egípcios. Deixa eu ver aqui, Vamos para o capítulo 13 agora, que é muito texto. A partir do versículo 17 diz: quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo arrependa-se e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelos caminhos do deserto, pelo Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados, como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Glória a Deus. Rei dos reis, soberano Senhor, essa é a sua palavra, Pai. Ela já aconteceu há muitos anos, mas ela é viva e poderosa para nos ensinar, para nos guiar e nos direcionar. Da mesma forma que o Senhor livrou a nação de Israel, o Senhor, Pai querido, nos encontrou, nos chamou e nos livrou. E hoje nós estamos contigo. Pai querido, nos ensine, Pai querido, através dessa palavra e nos guie pela tua mão poderosa, Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Nossa, li bastantes versículos, acho que eu nunca li tantos aqui igual hoje. E olha que eu cortei de novo. Bom, a história que começa aqui no capítulo 11, na verdade, ela tem um início quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão ali, provavelmente no período em que ele estava vivendo o luto, e o chama para viver com ele e para ele. E fala que de Abraão, ele faz uma promessa, e fala que de Abraão ele faria uma grande nação. E essa promessa, ela se concretiza quando nasce seu filho Isaac. E Isaac tem seus filhos chamados Jacó. E nós vemos ali o Senhor trazendo, tem o seu filho chamado Jacó e Esaú. E Jacó é ali que se torna Israel, tem os seus filhos, né, que são... Tem os seus filhos e esses seus filhos se tornam as 12 tribos de Israel, sendo que duas eram os descendentes do seu filho José, que era Manassés e Efraim. E no meio da história, José, nós conhecemos a história, ele é vendido ali pelos seus irmãos. E ele vai viver no Egito e lá ele se torna um governador e passam-se muitos anos... E Israel se torna, de vez de ser ali, ter uma posição como houve no tempo de José, a posição deles se tornou de escravo. A palavra do Senhor diz que se levantou outro faraó que não conhecia a história de José, e ali eles começaram, se tornaram escravos. E é interessante disso tudo que o Senhor, nosso Deus, quando ele tem um encontro com Abraão, eu não lembro o capítulo agora, ali no livro de Gênesis, deve estar entre o... do 16 até o 18 deve estar lá, em que Deus fala assim para Abraão que O povo dele iria para o Egito e ia ficar por lá por um período de 400 e poucos anos. E é tão verdade isso que a nação de Israel se encontrava no Egito por cerca de 430 anos, né? Estava aqui. Por cerca de 430 anos, eles estavam no Egito como ali, em um momento com uma posição gloriosa e no outro momento como escravos. E o livro de Êxodo começa com um senhor contando a história de um bebê que se chama Moisés. E esse homem, ao ir para o deserto, o Senhor tem um encontro com ele. E o chama pelo nome e diz: Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo. E aí começa a história dessa geração, dos descendentes de Abraão, no Egito. O Senhor ouviu o clamor de um povo que estava oprimido. O Senhor, do alto dos céus, como diz no Salmo 113, o Senhor se inclina para contemplar o que se passa nos céus e na terra. E o Senhor contemplou o clamor do povo que estava clamando por salvação no meio do Egito. E nós conhecemos a história que diz que o Senhor levanta Moisés e leva Moisés, e Moisés leva Arão, e eles começam ali a fazer proezas no meio do Egito, e nós conhecemos como as 10 pragas que o Senhor levantou sobre o Egito. E o texto que eu li está ali falando sobre a última praga. As 10 pragas são, eu acredito que todos lembram, né? Então vou deixar os irmãos falarem por ordem. Quais são? Água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes dos animais, chagas, chuvas de pedra, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Eu também não sabia de cor, eu li aqui, viu? Eu peguei a cola. Foram 10 pragas. E em todas, houve a oportunidade de Faraó libertar o povo. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó. E ele vai rejeitar a sua proposta. Deus estava ali anunciando a sua grandeza e o seu poder, assim como nós lemos no Salmo hoje 19, só que numa nação, aonde eles tinham uma infinidade de deuses. Quase tudo no Egito eram deuses, quase tudo no Egito tinha algum poder sobre o homem. E daí Deus ali estava declarando que existe apenas um Deus verdadeiro, apenas um Senhor, que tem todo o poder. E esse Deus era o Deus da nação de Israel. E depois de 9 pragas, o Senhor fala assim: vou dar a praga definitiva. E daí, a partir desse momento, nós conseguimos ver a parte de graça, perdão e salvação. Porque quando o Senhor anuncia essa praga, no capítulo seguinte, no 12, nós vemos que o Senhor manda preparar: olha, Moisés, a partir desse momento, esse vai ser o primeiro mês do ano que vocês contam aí, no ano oficial de Israel. A partir desse mês, vocês vão começar a celebrar a Páscoa. A partir desse mês, vocês vão pegar um cordeiro, vão levar para dentro das suas casas, e ele vai passar ali com vocês uns 4 dias, e no 14º dia, vocês vão sacrificar esse cordeiro. E vai passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas de vocês. Porque nesse dia eu vou visitar a nação do Egito, e vou matar todos os primogênitos. E você consegue ver isso de forma clara, que tudo isso já tem relação com a graça e o poder do nosso Senhor, já indicando que existiria um Cordeiro, e na verdade ele sempre apontou dizendo que existe um Cordeiro que haveria de trazer salvação. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele sempre estava apontando a graça revelada desde o livro de Gênesis, porque quando Adão e Eva pecaram, depois ali de Deus conversar com eles ali e trazer as condenações ali, as palavras para eles, diz a palavra do Senhor que ele preparou vestes de animais e colocou sobre a vida de Adão e Eva ali. E eles ali naquele momento, esses animais representam o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E daí você vê ali o Senhor com uma obra redentora de graça para a humanidade. Depois, em outro momento, você vai ver que sempre existia um cordeiro. Um dia o Senhor, acho que é no capítulo 21 ou 22 de Gênesis, vai falar que o Senhor mandou Abraão sacrificar o seu filho Isaque. E ele subiu ali ao monte para adorar junto com Isaque. E Isaque olhou carregando ali junto com ele o cutelo, as lenhas, o fogo. Ele falou: pai, está tudo aqui. A lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E daí você ouve um brado dos céus. A Bíblia diz que houve um brado dos céus para que Abraão parasse ali o sacrifício que ele ia fazer com Isaque. E ele olha para o lado e tem um cordeiro, a qual foi sacrificado no lugar. E nós vemos ali o Senhor trazendo, né, na Páscoa, mostrando para o povo de Israel, mostrando que havia um cordeiro. Havia alguém para substituir o nosso lugar. Havia alguém que estaria em nosso lugar, em favor deles. Havia alguém para livrá-los da morte, assim como foi, eles foram livrados no Egito. Há alguém em nosso lugar para nos livrar da morte. Há alguém em nosso lugar. E isso é a graça, porque esse alguém que está em nosso lugar, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 6, vai dizer assim: Isaías 53, 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado dos viventes da terra, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não estivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta ao pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E o Senhor ali no Êxodo, ali na saída do Egito, o Senhor fala para eles matarem o cordeiro. E o verdadeiro cordeiro, que já havia sido morto desde a fundação do mundo, ele estava sendo representado ali. E ele estava levando a minha e a sua iniquidade, porque nós estávamos presos, escravizados, como estava a nação de Israel, porque nós andávamos segundo as nossas próprias vontades, e a nossa alma estava ali gritando por salvação, como um dia gritou a nação de Israel. A humanidade, nós, né, não entendemos o quanto nós éramos parecidos com a nação de Israel, porque nós queremos julgar ele com as nossas lentes. Mas quando nós estávamos perdidos em nossos pecados antes de Jesus, o nosso ser clamava e aguardava por uma salvação e precisava de uma solução e estava clamando por um Senhor, só que nós não sabíamos a quem clamar. E quando Jesus nos foi apresentado, nós podemos levantar as nossas vozes e declarar: é deste Senhor que precisamos, é desse Salvador que precisamos, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, é desse Senhor aonde eu me lanço e encontro a paz que eu preciso, é nesse Senhor que eu encontro o relacionamento que eu nunca tive na vida, é nesse Senhor que eu encontro a salvação para mim. Nós clamávamos, porque embora o homem pareça viver feliz, né, sem conhecer a Deus, quando ele volta para casa, ele se encontra com uma vida vazia, faltando sempre algo que só pode ser preenchido com a presença do Senhor. E hoje nós cantamos uma canção, né, que todo vazio que havia em mim, e esse vazio é o Senhor. E ele só pode ser preenchido em nossas vidas quando nós olharmos para ele e vermos que ele, o Senhor, se pôs em nosso lugar para que a morte que nos condenava, o pecado que nos condenava, já não mais domina sobre nós. E foi Cristo Jesus que fez isso. Ele levou sobre si. O cordeiro não tinha culpa de nada lá no Egito, e também o cordeiro, Nosso Senhor, não tinha culpa de nada, mas ele levou sobre si. E quando eu vejo esse texto, eu sempre lembro de Romanos 5, e em Romanos 5 é um dos textos que eu acho mais lindo na Bíblia, porque ele vai dizer assim, que talvez alguém ouse morrer por um justo. Talvez. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu em nosso lugar, mesmo sendo nós pecadores. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele se entregou por nós em nosso lugar. Enquanto havia um cordeiro que estava redimindo o povo lá no Êxodo, houve um cordeiro um dia lá no Calvário, que ele trouxe redenção para todos nós, para toda a humanidade. E nós olhamos para ele, e nós olhamos para ele hoje e podemos falar: ele é o Deus que nos completa, ele é o Senhor que muda as nossas vidas, ele é o Deus que nos protege. E quando o povo de Israel ali colocou o sangue do cordeiro sobre a casa deles, eles obtiveram proteção. E quando nós tivemos ali o sangue do cordeiro sobre as nossas vidas, nós obtemos proteção. Diz a palavra do Senhor que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não toca. Essa é a proteção que nós temos. Diz a palavra do Senhor que se nós clamarmos o nome de Jesus, se nós clamarmos o Senhor, se nós buscarmos a sua presença, Ele é poderoso para agir e intervir ao nosso respeito. E você vê que a igreja do Senhor, ela clamou o nome do Deus Todo-Poderoso, e vimos os livramentos que ele fez ali na igreja de Atos, por causa da proteção que há através da presença de Jesus, o Cordeiro de Deus. E a nação de Israel e o Egito puderam presenciar ali graça, perdão e salvação, por causa de um sacrifício que estava apontando para Jesus, por causa de uma vida aonde o povo de Israel se submeteu à palavra de Deus. Porque quando nós começamos o texto ali no capítulo 11, vai dizer assim: o Senhor falou. E você não vê um sequer de Israel desobedecendo a voz do Senhor. O nosso Deus, ele tem falado todos os dias. E talvez nós possamos dizer assim: mas como é que o Senhor tem falado? Né? Porque algumas pessoas falam assim: mas eu não escuto a voz do Senhor. Daí, se nós abrirmos a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1, diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus tem falado através do seu Filho Jesus. Deus tem falado através do seu Filho Jesus. E daí, se você lembrar, vai dizer assim: João Batista, quando viu Jesus, ele surge uma voz dos céus que diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E logo em seguida diz: a ele ouve. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem falado com a sua igreja. E, mas eu não entendo. Comece a meditar na palavra do Senhor. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós conseguimos ouvir a voz do Filho. Quando nós passamos a entender que a Bíblia não é apenas um instrumento de mera leitura, não é mais apenas um livro, mas quem está falando ali nela é o próprio Deus, nós começamos a ouvir a voz do próprio Deus. E daí o Senhor vai dizer assim: e sabe quem são os amigos dele? Aqueles que ouvem a sua voz e faz o que ele manda. É debaixo da palavra do Senhor que nós estamos seguros. Se toda vez que você enfrentar uma dificuldade na sua vida, você se lembrar do que diz a palavra do Senhor a respeito das nossas dificuldades, você vai ver que o livramento do Senhor vem sobre nós. Ele é o Deus que nos protege. E nós podemos ver ali a graça do Senhor sobre a nação de Israel. E nós podemos ver a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E agora lá no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 13, vai dizer assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, e numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A Elise e eu, acho que vai fazer um ano e 8 meses, sei lá. Né, assim, nós fomos para Goiás, né, o Caldas Novas. A Elisa comprou a passagem, foi tudo lindo, ela organizou a viagem, preparou as malas, falou: esse é o dia, acordamos dispostos, fizemos geladinho para tomar durante o caminho no cooler, colocamos ali comida, tudo. Só que a gente não sabia o caminho, né? E a gente usou o famoso GPS, colocamos lá, e foi muito bom. Nos levou certinho até o destino. E deu certo a viagem de ida. A viagem de volta, a volta ela já é mais assim, né? A gente tem que voltar para casa. A gente não se programou assim, vamos ver o roteiro, vamos ver caminho. Só nos pegamos o carro, saímos do hotel e falamos assim: põe no GPS, casa, e vamos embora. E ao colocar no GPS, ele deu a rota e falou: vamos seguir. Daí eu comecei a olhar assim: mas eu não vim por aqui. O caminho começou a ser diferente. Mas eu falei: mas se ele está dizendo que é o caminho, vamos embora. Porque uma coisa que a gente começou a pôr confiança, o homem parou de procurar e descobrir roteiro de estrada, foi depois que veio esses aplicativos, né? Você coloca lá, fala assim: não esquenta, põe no Maps, põe no Waze, que a gente chega lá. E a gente confiou. Só que a única coisa que eu percebi é: não passei por essa ponte, né? Eu acho que eu passei por esse rio, mas não era essa ponte. E chegou em determinado momento que nada era mais igual. Os pés de café que eu tinha visto não vi mais. O roteiro estava diferente. E a Elisa está ali do meu lado. E eu falei: Elisa, ó, acho que a gente está meio que... a gente está seguindo o GPS, mas está meio estranho esse caminho. E chegou um momento que acabou a internet. O sinal do GPS foi embora. Não tinha mais assim... a gente estava no meio do nada. A gente olhava assim, não tinha pé de café, tinha uma estrada que era uma linha reta, assim, ó, gigantesca, imensa, e a gente seguiu por ela, porque a última atualização do GPS era: segue ela. E daí falou: a gente vai encontrar algum lugar e vai voltar à vida antiga, né, que é perguntar: como é que eu faço para chegar em São Paulo, né? E daí, para chegar nesse lugar, demorou muito. E não tinha posto, não tinha nada. A gente encontrou... sei lá o que era, um comércio, era um ponto, uma parada aí. E daí eu pedi: a senhora pode fornecer o Wi-Fi para nós aí? Que a gente está perdido, não tem sinal de GPS, não tem nada. E a gente vai baixar aqui a rota e vamos embora. E a gente baixou a rota, né? Só que ele mandou uma estrada, a gente entrou num canavial... que não vinha nada, e estava claro ainda, só que a noite começou a anoitecer e não acabava esse canavial, e uns buracos na estrada. Em um momento, a gente olhou para o retrovisor, vinha um carro lá atrás, aí a gente pensou: pronto, o que será esse carro? Só que eu acho que eles estavam perdidos igual a gente, porque eles também se assustaram com a gente. Um acelerava, outro acelerava, depois um freava, outro freava, daí até que um passou, né? A gente tinha feito até a suspensão do carro, era nova para viajar, voltou quebrada. Não, mas tudo isso porque nós estávamos confiando no... assim, depois que inventaram ele, né, é só colocar e vamos embora. Chegamos aqui, uma viagem que foi, acho que de quase 12 horas, que a gente foi parando várias vezes para ir, foi bem mais. A gente foi parar lá na terra do peão, do Barreto, só para depois ir para cá, ir por outro caminho. E né, foi muito mais horas, muito mais cansativo, muito mais estressante. E o Senhor, nosso Deus, quando ele libertou o povo de Israel, para que eles não iam ter ninguém para perguntar, o Senhor colocou um GPS para eles, que era uma coluna de fogo e uma coluna que era uma nuvem durante o dia. E esse mesmo Senhor, para que eles não tivessem desconforto nenhum, esse fogo, ele era tão intenso que era bom para aquecer durante a noite no deserto, e era uma nuvem que era muito boa e uma excelente sombra para que eles pudessem andar durante o dia no deserto. Diferente de um GPS que me deixou na mão, um Deus que tem uma graça e um perdão e uma salvação para nós, ele se estabelece nas nossas vidas de forma tão presente e tão real que ele não nos abandona e não nos deixa jamais. Assim como foi com o povo de Israel. Porque um povo que estava ali, que saiu às pressas, saiu correndo, em que a palavra de Deus diz assim, não deu tempo nem de fermentar os pães, eles pegaram as massas e levaram para comer e assar durante a sua jornada, em algum momento eles iam parar para assar. Esse Deus Todo-Poderoso, ele foi à frente do seu povo e não abandonou. E o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, estava dizendo ali já naquele momento que ele jamais deixaria aqueles que o encontrassem, aqueles que tivessem um encontro com ele, aqueles que pertencessem a ele, aqueles a qual foram chamados por ele para serem seus filhos. E assim foi com a nação de Israel e assim é para conosco. E embora um dia nós estávamos vagando perdidos sem saber para onde ir, hoje nós estamos vagando com um destino. Nós temos um caminho a seguir, aonde nós vamos encontrar o nosso Pai e viver com Ele na eternidade. Embora antes nós estávamos saindo por este mundo, rodeados pelos pecados que nos dominavam, dominados pelas nossas próprias vontades, hoje nós temos um Senhor que nos está apontando para Ele, dizendo assim, ó, eu levei sobre mim os seus pecados, eu levei sobre mim o castigo que estava sobre vocês para que vocês hoje tenham paz, eu levei sobre mim. E esse Deus Todo-Poderoso, ele veio não somente para que eu e você pudéssemos ter uma boa vida aqui, mas ele veio para nos proporcionar uma vida eterna que jamais se extinguirá. E esse Deus diz: eu estarei com vocês para sempre. Esse é o Jesus, o nosso Salvador. Enquanto o povo de Israel estava vendo apenas um livramento de serem escravos, o Senhor já estava apontando que jamais seríamos escravos novamente, porque Ele nos libertou, Ele nos transportou de um lugar que era escuro, de trevas, para o reino do Seu poder e do Seu Filho amado, que é um reino de luz. E esse Deus Todo-Poderoso, que é uma coluna de fogo e que iluminava ali a nação de Israel, diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 9, que Ele é a luz do mundo. E esse texto logo ocorre depois que ele encontra uma mulher que estava ali sendo levada pelos seus acusadores e estavam condenando pelos seus pecados. E o pecado dela, segundo a lei deste povo, que era o povo de Israel, era passível de morte e apedrejamento. E a palavra do Senhor diz ali que o povo não estava levando ela ali, se importando somente com o pecado dela. Mas eles queriam encontrar em Jesus alguma forma de condená-lo, para tirar a chancela de que ele era o Filho de Deus. E neste momento, quando eles levam essa mulher, eles levam lá e acusam o seu pecado, o Senhor Jesus diz a palavra de Deus que ele está inclinado, escrevendo na terra. E daí eles fazem a tal pergunta: e agora, o que nós vamos fazer com ela? O que o Senhor diz? E todos eles estavam ali com pedras nas mãos, prontos para apedrejá-la. E o Senhor diz: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E a palavra do Senhor diz que desde os mais velhos até os mais jovens, um por um, foram lançando as suas pedras ao chão. E daí o Senhor pergunta para aquela mulher: onde estão aqueles que te acusam? Cadê aqueles que estavam te condenando? E eles não estavam mais lá. E ele diz: tampouco eu te condeno. E ele diz assim: vá e não peques mais. E todos nós éramos essa mulher. E todos nós éramos os que estávamos condenados à morte, assim como estavam condenados à morte a nação de Israel no Egito. Todos nós somos aqueles que estão carregando os nossos pecados e somos passíveis de morte, mas quando somos apresentados diante de Jesus, Ele, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele não nos condena, mas antes Ele se põe no nosso lugar. E Ele trouxe salvação para aquela mulher e trouxe salvação para as nossas vidas. E no versículo a seguir dessa história, Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Irmãos, a mesma luz, a mesma coluna de fogo que estava à frente do povo de Israel, ela está presente em nossas vidas. O mesmo Cordeiro que foi derramado o sangue para que houvesse ali salvação em Israel, é o Cordeiro que derramou seu sangue para que houvesse salvação para as nossas vidas. Jesus, não há um momento sequer que Ele nos desampara ou que Ele nos deixe. Ele está sempre presente. Ele decidiu levar em nosso lugar as nossas acusações. Ele assumiu o fardo de ir à nossa frente e sofreu os açoites para que eu e você pudéssemos seguir após Ele e nenhum dardo inflamado do diabo poder nos alcançar, porque Ele levou sobre si os nossos pecados e iniquidades, para que nenhuma acusação pudesse ser lançada contra nós. Ele levou sobre si, e portanto, cadê os acusadores dos nossos pecados? Eles não vão poder se levantar, o inferno, o diabo não vai poder se levantar para nos apontar e nos acusar de nenhum pecado, porque o Senhor Jesus já levou sobre Ele. E Ele está presente em nossas vidas e em nosso meio para nos guiar. Ele é essa coluna de fogo que nos protege durante o frio da noite e contra qualquer dano que o inimigo possa querer trazer sobre nossas vidas, porque o Senhor está ao nosso redor, diz a sua palavra, como um muro de fogo. Ele está ao nosso redor como um muro de fogo para nos proteger. Então não ande com medo. Existem tantos cristãos que têm medo da... existem tantas pessoas dentro da igreja que têm medo das acusações e das afrontas do diabo e esquecem que o nosso Senhor já venceu todas essas coisas e está conosco, e Ele é a nossa segurança. Existem tantas pessoas dentro da igreja que estão ali, os crentes que falam assim: ó, você tem que se preparar para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Só que não se preparam para viver a intimidade e a vida com o Senhor. Israel não foi só matar um cordeiro. Eles tiveram que trazer o cordeiro, escolher o cordeiro e colocar ali junto dentro da casa deles e viver ali por pelo menos 4 dias junto com o cordeiro e preparar a ceia do Senhor no dia certo. Tudo segundo a vontade de Deus. E hoje os cristãos querem serem protegidos e guardados por Deus, tendo uma vida de qualquer forma. E não é de qualquer forma que nós nos encontramos com o Senhor ou vivemos com Ele, porque a palavra do Senhor diz que os amigos dEle são aqueles que ouvem a sua voz e obedecem. Então, temos que deixar de ter uma vida preguiçosa. Eu estou falando temas, não estou falando da vida de vocês, irmãos, estou falando da igreja do Senhor, né? Eu quero que isso fique claro. A igreja do Senhor tem que deixar de ter uma vida preguiçosa e começar a ter uma vida diante do seu Senhor e Deus, uma vida onde busca a presença do Senhor, não com palavras que eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar ao Senhor, mas deixar de usar as palavras e começar a ter a ação de buscar a vida do Senhor, buscar a presença do Cordeiro sobre a sua vida e sobre a sua casa, e para que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua família. A igreja do Senhor tem que deixar de ter uma vida teórica e começar a ouvir a voz do Senhor, porque a luz do mundo, sim, ela brilha de forma intensa, ela é a vida da igreja, é o Cristo Jesus, é o Cordeiro de Deus. Mas se eu viver de uma vida teórica, não vou poder viver a vida de Deus e o poder de Deus e a salvação de Deus, nem para mim, nem para minha casa. Então comece a ouvir a palavra de Deus e fazer segundo a vontade dEle. Comece a agir conforme o Senhor te chamou para agir. E Ele te chamou para viver segundo a vontade dEle. E todas as ordens que Moisés deu para o povo de Israel, eles começaram a cumprir uma por uma. Vamos lá. O Senhor disse assim para eles: prepararem o cordeiro, prepararam o cordeiro. Falaram assim, ó, se for pouco as pessoas que vivem em casa, chame seu vizinho, chamaram os vizinhos. Aí falou para matar ou sacrificar o cordeiro e comer dele todo, E o que sobrasse deveriam queimar. Fizeram isso. Veio durante a noite o espírito ali de morte sobre a nação do Egito. E ele passou sobre a casa do povo de Israel e encontrou a casa dos primogênitos dos egípcios e dos animais. Eles ouviram a voz de Deus e obedeceram. O Senhor disse para eles pedirem os pingentes, os brincos, o ouro, a prata do povo do Egito. Eles pediram e saíram dali com riquezas, né, do Egito. O Senhor foi dando passo a passo o que eles deveriam fazer. E eles saíram de lá com tudo que o Senhor mandou. E o Senhor hoje nos chama para uma vida de obediência. E Ele nos chama para seguir os passos a qual Ele recomendou para que possamos viver a sua graça e a sua salvação. E nesse percurso, a primeira coisa que nós precisamos ter no encontro com o Senhor é ouvir a sua voz e obedecê-la. É ouvir o seu chamado e obedecê-lo. É colocar a presença do Senhor como em primeiro lugar das nossas vidas. Queremos ser servos do Senhor Altíssimo, mas não gastamos tempo em meditar em sua palavra. Queremos ouvir a voz do Senhor, falamos, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. E ele diz lá no livro de Hebreus que ele fala através do seu filho. E a palavra do Senhor diz que esse filho, que é Jesus, diz assim: no princípio era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E para ouvir a voz de Jesus, eu tenho que olhar para essa palavra maravilhosa e ver que é Ele. É a história dEle aqui, alcançando as nossas vidas. E que Ele fala através da Bíblia. Depois a palavra do Senhor diz assim que Ele não nos deixará órfãos. Ele permanece, né? É um Deus que está presente na nossa jornada e permanece. Ele diz, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. A igreja do Senhor, ela precisa ouvir a voz do Espírito Santo, precisa caminhar com o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito do Senhor, meditar na presença do Senhor, na palavra do Senhor e ouvir a voz do Espírito Santo, porque diz a palavra do Senhor que o Espírito da verdade, Ele nos fará lembrar de todas as palavras de Jesus, e é nessas palavras de Jesus que nós tomamos posse, é nas palavras de Jesus que nós temos segurança e proteção, é nas palavras de Jesus que nós encontramos salvação, é nas palavras de Jesus que nós andamos e podemos orar uns pelos outros, é na palavra de Jesus que nós intercedemos para que pessoas sejam curadas, é na palavra de Jesus que nós oramos para que pessoas sejam libertas. Não é algo que se manifesta de nós, mas é a palavra de Jesus. E para vivermos o caminho de graça, perdão e salvação, é somente ouvindo a palavra que vem do Senhor. Não existe outra forma. Ele é a luz do mundo. Ele vai à nossa frente. Diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14. Essa versão ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas vamos ler aqui. João 14, 1 diz, né, que o coração de vocês não fique angustiado. Eu gosto daquela, vou fazer igual o pastor clássico, né? Não se turbe vossos corações, credes em Deus e também em mim. Então diz aqui, ó, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim, para que onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E também desde agora vocês me conhecem e têm visto. Jesus, ele vai à nossa frente, ele prepara uma morada. Ele voltará do alto dos céus para que possamos viver com ele. Esse é o nosso Deus. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 16, 20, vai dizer que ele permanece, ele vai e permanece. Diz assim, a partir do 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o Deus de perdão, graça e salvação. Esse é o Deus que está conosco, Ele não nos abandona. E essa graça é tão maravilhosa que o Senhor Jesus nos incumbiu de andarmos com Ele na sua maravilhosa luz, porque Ele diz assim, depois, Ele fala, eu sou a luz do mundo. Em outro trecho Ele vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. E Ele diz, vocês não escondem a luz debaixo da cama, mas antes vocês colocam no velador para que possam iluminar toda a casa. E depois que Cristo Jesus anda conosco, irmãos, Ele nos incumbe uma missão de onde nós estivermos. A presença dEle também vai estar presente. E neste lugar, nós podemos anunciar o reino do Senhor Jesus e da graça que nos alcançou. Do Cordeiro que morreu por nós na cruz, nós podemos anunciar esse Cordeiro para que a vida do Senhor, que é mais abundante, que transformou as nossas vidas, possa também transformar a vida de outras pessoas. Eu estava com meu pai, que está internado, e no primeiro dia que eu fui lá ficar com ele durante a noite, chegou umas irmãs e falou assim, eu posso orar por vocês? Eu fiquei esperando ali para ver o que ia acontecer, né? Eu sempre espero, né? E graças a Deus, né, foi muito bom ali. Meu pai foi bem receptivo, né, com as irmãs que oraram por ele e tudo. E são pessoas que estão carregando a luz do Senhor sobre a vida delas no lugar onde talvez o que mais tem é a escuridão. Porque muitas pessoas estão ali já com uma sentença, né? Algumas estão ali só para tratar do paliativo e com uma sentença de morte. Mas ali, aquelas duas mulheres foram ali ser a luz no meio da escuridão. Para que talvez no meio da sentença de morte neste mundo, a pessoa pudesse ver a luz de Cristo. E ver a luz que brilha por toda a eternidade. E poder viver com Ele eternamente. E Deus, o Todo-Poderoso, que é a luz do mundo, Jesus, Ele habita em nós, estará em nós para sempre. É o que Ele diz em Sua Palavra. E essa luz tem que brilhar mais forte através de nós que somos a igreja. Essa luz, ela brilhou sobre a vida de Abraão. Brilhou sobre a vida de Isaac, brilhou sobre a vida de Jacó, sobre a vida de José, brilhou sobre a nação de Israel, até o momento que a luz toda poderosa veio ao mundo, que é Cristo Jesus, e brilhou sobre toda a humanidade. E agora essa luz, ela está brilhando em mim, em você, essa coluna de fogo, ela está viva na mim, na sua vida, essa nuvem de glória que está sobre a mim e sobre a sua vida, para que nós possamos andar no nome dEle e proclamar o seu evangelho e proclamar a graça a qual nos alcançou e nós somos salvos, anunciar o perdão a qual há dos nossos pecados através de Cristo Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e anunciar a salvação que só é através de Jesus, porque embora um GPS um dia me deixou na mão, a graça do Senhor, ela me alcançou do jeitinho que eu era, imundo e morto nos meus próprios pecados, e me lavou com seu sangue precioso. E um dia que eu estava perdido, eu fui encontrado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje eu sei para onde eu vou viver com Ele eternamente. O perdão que eu necessitava, que talvez para muitos, algumas pessoas dizem, tudo que eu fiz é impossível alguém me perdoar, Cristo Jesus nos perdoou, e esse amor tão maravilhoso nos justificou, e o pecado já não pode mais nos condenar. E a salvação, ela só vem através do Cordeiro de Deus, e nós encontramos em Jesus. Que você carregue com você a graça, o perdão e a salvação, porque o sangue do Cordeiro que foi passado nos batentes, nos umbrais das portas, é o sangue que está sobre a minha e sobre a tua vida. E a nuvem de glória e a coluna de fogo é o que vai à nossa frente, porque à sua frente vai um fogo consumidor, que é o nosso Senhor e Salvador. Então que você ande nessa terra convicto, mais que vencedor, porque o nosso Deus, Ele vai à nossa frente. E se um dia você olhar para trás e falar assim, o mundo está vindo atrás de mim, Ele vai me alcançar, essa coluna de fogo, ela vai para trás de você, como diz a palavra do Senhor, ali no capítulo 13 ou 14, vai dizer assim, que a nuvem, ela foi para trás do povo de Israel. E para o povo de Israel, era dia e eles andavam em segurança. Mas para o mundo, para o Egito, para o faraó e seus soldados, foram densas trevas e todos eles sucumbiram. Então, ande na luz do Senhor. Ande na presença do Senhor. Como Ele chamou Abraão, Ele também nos chama. Lá em Gênesis 17, Ele diz, ande na minha presença e seja perfeito. E ser perfeito. Só podemos ser perfeitos através de Cristo Jesus. Que você possa andar na presença do Deus Todo-Poderoso, que é uma coluna de fogo que está à sua frente, e uma nuvem de glória poderosa que está à sua frente, é como um muro ao seu redor, a qual o inimigo não pode te tocar, e aonde você encontra graça, perdão e salvação para as suas almas. Olhe para Jesus, deixe o Senhor te guiar, em nome de Jesus. Vamos ministrar ao Senhor.